Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 7 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo, adivinha só, distribuindo mais um código de 3 meses do Todoist Premium para um de vocês. Dessa vez o presente vem do nosso ouvinte Alexandre Gamba e eu vou fazer que nem eu sempre faço, né? Vou falar o começo do código por aqui e o resto eu publico à tarde lá no meu Twitter, que é MVC Mendes. Então anota aí o primeiro caractere do código, que é o número 9, pega o link de resgate aqui na descrição e fica de olho lá no meu Twitter hoje à tarde para pegar o resto e tentar ser o primeiro a resgatar. Boa sorte! Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Nintendo, que anunciou ontem que marcou para o dia 21 de julho o lançamento do aplicativo Nintendo Switch Online para iOS e para Android. Esse app vai funcionar como uma espécie de segunda tela ali durante o gameplay e ele já vai chegar compatível com o jogo Splatoon 2, que também vai ser lançado no dia 21. E já que o assunto é jogo, deixa eu comentar que a Niantic liberou ontem uma atualização para o Pokémon GO que traz uma novidade bacana. Por conta do aniversário de um ano do lançamento do jogo, a empresa resolveu disponibilizar um Pikachu especial que usa o boné do Ash e também avisou que existe uma caixa de aniversário lá na loja do app, com diversas incubadoras, Ultra Balls e etc. Aliás, aproveitando esse assunto do aniversário do lançamento do Pokémon GO, o CEO da Niantic, que é um cara chamado John Hank, deu uma entrevista pro The Verge para falar sobre o jogo e comentar o aniversário. Durante o papo, ele fala sobre as dificuldades iniciais ali na época do lançamento do jogo, comenta os planos da Niantic pro futuro e se você quiser ler o papo completo, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre videogames, deixa eu comentar que pintou ontem lá na loja de apps das TVs da Samsung o aplicativo Steam Link. Esse app deixa a galera fazer stream dos jogos comprados lá na Steam direto na televisão e, pelo menos por enquanto, o jogo funciona só ou com o controle da Steam ou então com o controle com fio do Xbox 360. Os jogos rodam a 1080p a 60 quadros por segundo, mas a empresa já anunciou que tá trabalhando numa atualização que vai dar suporte ao 4K. Dia desses, eu comentei aqui que a Uber estava testando um sistema de gorjetas lá dentro do app nos Estados Unidos e parece que o teste deu certo. Isso porque ontem a empresa liberou esse recurso de gorjetas para 121 cidades dos Estados Unidos e do Canadá e falou que pelo menos lá nos Estados Unidos ela pretende expandir a novidade para o país inteiro até o final do mês. Outra coisa que a Uber liberou ontem para todo mundo nos Estados Unidos e no Canadá foi um sistema que vai começar a cobrar o passageiro quando ele levar mais de 2 minutos para entrar no carro quando o motorista chegar ali no ponto de partida do trajeto. E já que o assunto é carro, deixa eu comentar que ontem o The Guardian publicou uma matéria que diz que a França decidiu proibir a circulação de carros movidos a combustíveis fósseis até o ano 2040. Perguntado se essa decisão não era muito drástica, o equivalente ao ministro do Meio Ambiente lá da França falou que até lá as montadoras têm tempo de sobra para se adaptarem e puxou a sardinha pro lado do país, né? Falando que pelo menos lá na França as montadoras têm criatividade suficiente para conseguir cumprir essa lei até lá. E agora o assunto é a Copa do Mundo de Futebol, que rola ano que vem lá na Rússia. Ontem a Bloomberg falou que tanto o Twitter quanto o Facebook e o Snapchat vêm oferecendo dezenas de milhões de dólares para a Fox para poder mostrar os melhores momentos das partidas na internet nos Estados Unidos. A Fox é a dona exclusiva dos direitos de exibição do torneio lá no país e, segundo o pessoal que está por dentro das negociações, ela está feliz da vida com essa briga entre as três redes, porque assim ela vai conseguir vender os direitos por um valor bem maior do que ela esperava. E enquanto isso, lá no Spotify, ontem pintou uma atualização bem útil no app de iOS, que deixa a galera ajustar a reprodução da música direto ali da tela bloqueada, tanto do iPhone quanto do iPad. Até ontem só dava pra pular ou voltar de música, ou então, óbvio, né, dá play e pause, mas agora, até que enfim, dá pra tocar ali na timeline e arrastar a reprodução pra parte da música que você quiser. Ainda sobre serviços de streaming, ontem o SoundCloud anunciou que vai demitir 40% dos funcionários da empresa numa espécie de última tentativa de se manter independente. Eles disseram que 173 dos 420 funcionários vão para a rua porque só assim eles vão conseguir equilibrar as finanças e falaram que diversos escritórios, incluindo os de São Francisco e de Londres, vão fechar as portas. E já que eu falei sobre demissão, deixa eu comentar que a Microsoft confirmou que vai mandar embora milhares de funcionários da área de vendas da companhia. Isso é resultado daquela mudança estratégica da empresa, né, que vai passar a dar bem mais ênfase na venda de serviços de nuvem do que venda de produtos, e extraoficialmente o pessoal está dizendo que o número de demissões deve ultrapassar as 3 mil pessoas. Ainda sobre a Microsoft, ontem ela liberou uma atualização do OneDrive, que só deixa o app de nuvem compatível com drives formatados em NTFS. O fato da Microsoft ter lançado isso sem aviso significou que um monte de gente foi pega de surpresa ontem e não conseguiu mais usar o OneDrive da noite para o dia. Comentando a mudança, a Microsoft falou que, na verdade, verdadeira mesmo, era para o OneDrive sempre ter funcionado só em NTFS e que a compatibilidade dele com outros sistemas de formatação de disco foi um bug que eles basicamente demoraram muito para resolver. Ontem a Motorola anunciou que vai fazer um evento lá em Nova York no dia 25 de julho. Ela fez isso mandando um convite misterioso para a imprensa, que na verdade era um GIF animado que mostrava um túnel todo colorido, acompanhado da frase "Você não vai querer perder essa". Ninguém sabe exatamente o que ela vai anunciar lá no evento, mas como o convite também traz a hashtag HelloMotoWorld, o pessoal tá achando que a chance é grande dela anunciar novos celulares, possivelmente o Moto X4, que vazou dia desses. Ontem o Google liberou uma atualização para o Google Maps de iOS que trouxe uma novidade muitíssimo bem-vinda. Agora você pode pedir para o app te notificar quando estiver chegando a hora de se trocar de ônibus ou de linha de metrô, por exemplo, durante seu trajeto. Além disso, eles lançaram um widget chamado Local Guides, que facilita a tarefa de fazer check-ins ou de deixar comentários em estabelecimentos comerciais. Enquanto isso, lá nas Instagram Stories, ontem o pessoal passou a conseguir responder a publicações com fotos e vídeos e não só com textos. Além disso, a galera também tem a opção de inserir uns stickers ali na reação e o Instagram avisou que isso vai levar uns dias para aparecer para todo mundo. Ainda sobre aplicativos de fotos, deixa eu dar uma dica bacana. Ontem a Lightrix, que faz o aplicativo InLight para iOS, anunciou a segunda versão do app chamada InLight PhotoFox. Ao contrário do InLight normal, que custa 4 dólares, esse novo app é grátis e conta com um sistema de assinaturas para uso ilimitado dos recursos mais avançados. Essa assinatura vai custar 4 dólares por mês, 20 dólares por ano ou então 40 dólares para uma licença vitalícia. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem o quinto beta do tvOS 10.2.2 para os desenvolvedores e para quem faz parte do beta público. Ontem também a Anatel homologou a versão Wi-Fi do novo iPad Pro de 12,9 polegadas. Agora só falta ela homologar a versão compatível com chip de dados tanto desse iPad quanto do de 10 polegadas e meia para a Apple finalmente começar a vender os aparelhos por aqui. E ainda sobre a Apple, ontem o pessoal descobriu que 3 engenheiros da empresa entraram para o grupo WebView VR Community. Essa é uma iniciativa que quer tornar a realidade virtual acessível para todo mundo, direto ali no navegador de internet, independente do dispositivo. Outros integrantes desse grupo são a Mozilla, que faz o Firefox, e o Google, que, claro, né, faz o Chrome. E por último hoje, eu vou falar sobre um projeto de lei que foi aprovado lá no Senado que quer obrigar as operadoras de celular a pegarem a franquia de internet que o pessoal não usa num mês para jogar isso de crédito para os meses seguintes. Na prática, se você tem um plano de 2 GB, mas só usou 1,5 GB no mês passado, por exemplo, esses 500 MB que sobraram entrariam na conta dos 2 meses seguintes e assim por diante. Isso é mais ou menos o que a Vivo já faz com o Vivo Biz, que está disponível para alguns planos, mas caso esse projeto passe por todas as etapas de aprovação e vire lei, a coisa vai ter que funcionar para todo mundo, independente da operadora. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter ou tentar resgatar o código de 3 meses grátis do Todoist Premium, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Eu vou falar o primeiro começo do código. Facilita a tarefa de fazer esse novo app é grátis e vai custar.